Muito boa noite. Catedrais, igrejas, museus, palácios, arquivos, cineteatros, a lista é longa, nada escapou à fúria do mau tempo. São centenas os equipamentos culturais afetados, alguns vão levar meses a voltar a abrir portas ao público. Para debater o tema, o ensaio geral conta hoje com a presença da Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, numa conversa em que participam também o diretor do Museu do Santuário de Fátima, Marco Daniel Duarte, e o vereador da Cultura da Câmara da Marinha Grande, Sérgio Silva. Muito obrigada aos três pela presença no estúdio da Renascença. Senhora Ministra, já visitou várias zonas afetadas por várias vezes. Temos museus como o Machado de Castro encerrado, temos também o Mosteiro da Batalha com estragos avultados. Avançou a necessidade de 20 milhões para a recuperação de 50 monumentos nacionais. Pergunto se a verba pode ficar aquém. É necessário mais dinheiro depois de tudo o que tem visto no terreno?
Sim, antes de mais cumprimento os meus colegas de painel. Os 20 milhões vão além desses 50 monumentos ou museus nacionais identificados. E um desses exemplos foi o anúncio já de 1 milhão de euros para apoiar os museus que integrem a rede portuguesa de museus e que não sejam, obviamente, do Estado Central, como é, por exemplo, o Machado Castro, que terá financiamento através de, enfim, dos 20 milhões de euros. Nós temos esse 1 milhão de euros para apoiar estes equipamentos. Eu estou-me a lembrar que em Ourém temos o Museu Municipal, que está fortemente comprometido.
Já tive
a oportunidade de visitar. No dia em que eu estive lá, curiosamente, desfia mais dentro do museu do que fora do museu. Tal era o estado de intensidade de precipitação dentro, porque as infiltrações de facto eram muitas, parte da cobertura voou, e portanto o nosso trabalho tem sido garantir que museus e monumentos nacionais têm financiamento, obviamente o Estado tem de dar o exemplo, garantir o financiamento também de alguns equipamentos municipais, além do pacote financeiro que será atribuído às autarquias mais afetadas, e evidentemente que o Conselho da Marinha, que eu conheço particularmente bem, porque é a minha terra, é um dos mais afetados, mas temos feito um outro trabalho que não é tão mediatizado, que é particularmente importante, é o trabalho das equipas que têm estado o terreno, do Património Cultural IPI, da Museus e Monumentos, e com as CCDRs também envolvidas, a irem a muitos equipamentos, muitos que nem sequer são, por exemplo, da rede portuguesa de museus. Eu estou-me aqui a lembrar do Museu do Vidro e da Casa Museu Afonso Lopes Vieira, que são dois equipamentos que eu também conheço bem, que não integram a rede portuguesa de museus e que tiveram, além de... Portanto, quando eu lá fui, já lá tinham estado equipas, tanto do Património Cultural como da Museus e Monumentos, de alguma forma a ajudar a encontrar soluções de mitigação para os danos.
E essas equipas têm capacidade de resposta para a diversidade e a dimensão de que estamos a falar?
Tem, mas obviamente terão de existir intervenções com recurso a empreitadas que são executadas por empresas privadas. Vou-lhe dar outro exemplo. Outro equipamento que nós conhecemos bem, o Santuário de Nossa Senhora da Encarnação em Leiria, foi gravemente afetada. Não é do Estado, e o Estado não deixou de intervir ali. Já foi adjudicada uma intervenção com caráter de emergência no valor de cerca de 60 mil euros para mitigar os riscos resultantes do estado em que ficou a igreja na sequência das intempéries de dia 28 e nos dias que seguiram, porque continuou a chover bastante, e essa foi uma empreitada adjudicada a uma empresa privada, ou seja, naturalmente que nós não vamos fazer nada sozinhos e precisamos da capacidade instalada também para encontrar estas respostas.
Qual foi o monumento que mais, ou o espaço, o equipamento cultural que mais a impressionou pelo nível de destruição?
É uma pergunta que não é fácil de responder, porque eu sou ministra, mas eu sou a Margarida. O primeiro sítio onde eu trabalhei foi a Casa Museu Afonso Lopes Vieira, com 16 anos. Eu fui guia do museu durante umas férias de verão. Chegar à casa e ver a varanda em risco de ruir, a varanda por onde eu passei tantas vezes com grupos de turistas a explicar a importância de Afonso Lopes Vieira. No meu concelho, esse talvez tenha sido o equipamento que emocionalmente mais me impactou. Agora, para os vários equipamentos que nós já vimos que tivemos danos, o Mosteiro da Batalha, que ainda está fechado, só vai reabrir no final deste mês, e é importante ver que no caso a Batalha é um exemplo claro de um impacto na cultura, mas na economia também. O Conselho da Batalha e os conselhos à volta dependem muito daquele equipamento cultural, e a queda de árvores, as chuvas muito intensas levaram a que, por exemplo, muitos elementos pétreos tenham caído E estamos a falar de um investimento, até agora, é o mais significativo, sempre superior a 1 milhão de euros. 1 milhão e 200 mil euros.
Já falou aqui de vários exemplos que tocam também aqui a intervenção dos nossos outros dois convidados. Marco Daniel Duarte, a Diocese de Fátima Leiria foi amplamente danificada em vários sentidos. O Santuário de Fátima, inclusivamente as duas basílicas, ficaram com problemas nas coberturas. Onde é que é mais urgente intervir? Por onde se começa?
Sim, o Santuário de Fátima teve de facto o património devastado, sobretudo ao nível da paisagem natural. Foram mais de 500 árvores que caíram, o que é um dano que não se consegue restabelecer em 2 dias, como sabemos. E ao nível do património edificado, também com bastantes estragos, mas já colmatados com as equipas técnicas que o Santuário consegue ter. Obviamente estamos a falar de um universo de intervenção que é muito diferente do universo da Diocese de Leiria Fátima. A facilidade, obviamente, que o Santuário de Fátima terá para reerguer este património é cabalmente diferente daquilo que acontece ao nível paroquial. O exemplo que a Senhora Ministra agora estava a dizer, na minha opinião, é o exemplo
da Nossa Senhora da Encarnação.
A Senhora da Encarnação em Leiria. É claramente, naquela colina de Leiria, é
no
claramente a imagem da catástrofe, na minha opinião.
Ficou completamente sem telhado,
portanto, o teto
danificado.
Colapsa, como sabemos, o elemento arquitetónico da fachada cai sobre o telhado, a igreja está completamente devastada. E, obviamente, seja o património classificado ou não seja o património classificado, temos de olhar para o património como casa de todos. Claramente interessa à comunidade católica em Portugal, às pessoas que vivem naquele património, porque o património é vivido pelas pessoas, nós não nos podemos esquecer disto, e portanto a forma como trabalharmos o património é a forma que nós demonstramos de estar a trabalhar com aquelas pessoas e a dar importância àquelas pessoas. Na verdade, e eu sinto-me aqui um bocadinho advogado do património menos protegido, porque sabemos que as classificações servem precisamente para defender o património, mas a generalidade do património que está devastada não tem classificação. Também é uma verdade que temos tido a atenção muito específica da parte do património cultural. Não tenho absoluta dúvida de que haverá consequências relativamente a essa atenção, mas claro, quando depois vamos preencher os excéis, não é? Nós já sabemos que aí aparece sempre à cabeça, está classificado, não está classificado. E qual é que é aqui o grande drama? O grande drama é que, e eu tenho chamado a atenção para isto, naquela localidade, o único património que aquelas pessoas têm é a igreja paroquial. É o fontenário, é o cruzeiro, mas qual é o património de facto que herdaram, que vem do século XVII ou que vem do século XIX ou que até já foi construído no século XX e que tem que deixar para a posteridade? É este que neste momento está a clamar por socorro.
Olhamos também para o caso da Casa Museu Afonso Lopes Vieira, de que a ministra aqui também falou. Senhor Vereador Sérgio Silva, como é que está a situação neste momento? Porque de facto estamos a falar de um edifício que, como se tivesse, fosse um bolo e tivéssemos cortado uma fatia, abriu a meio, a riba está a cair. Que intervenção é que já foi feita?
Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, muito obrigado à Senhora Ministra, ao Senhor Diretor. Digamos que a fatia está aberta, mas ainda não caiu porque fizemos uma operação de contenção terapêutica, digamos assim, transitória, com entendimento entre os técnicos municipais e o LNEC. Consistiu em injetar uma calda de cimento com um aditivo químico para secagem rápida e isso conteve o colapso. Tecnicamente está colapsado, mas está contido. E o que os técnicos admitem é que possamos salvaguardar aquele património. Não está garantido. Neste momento não temos garantias de que vamos mesmo salvaguardá-lo.
E tem um plano B?
Temos um plano B, obviamente. O plano B é se colapsar por completo, não é? Se ruir, teremos que reconstruir, mas reconstruir sob outros moldes. Não vale a pena agora estarmos a fazer uma imitação daquilo que havia, porque não será a mesma coisa. Então aí terá que ser uma nova solução. Mas é um edifício que tem este simbolismo para a Senhora Ministra, para muita gente, mas é um edifício muito importante, embora do ponto de vista arquitetónico não seja muito significativo,
Estamos a falar de boa arquitetura portuguesa.
Mas
também
é boa arquitetura, de Raulino, e é um espaço onde uma boa parte da intelectualidade e dos artistas de maior renome da primeira metade do século XX, de Portugal, não é da região de Leiria, é de Portugal, passaram. Portanto, é um espaço com um valor simbólico muito importante para o país também.
Estamos também a falar, Sra. Ministra, quando falamos de intervenção em património, estamos a falar de obras muito específicas que provavelmente não podem ser feitas por uma qualquer empresa de obras, muitas vezes implicam restauro. Também que desafio é esse que terão pela frente, porque poderá faltar mão de obra para responder às intervenções necessárias em património?
Sim, e é importante perceber que nós estamos neste momento numa fase crítica de discussão do PRR e temos muitos destes equipamentos culturais, destes monumentos, a serem objeto de intervenções. O próprio Mosteiro da Batalha tem uma obra de PRR neste momento a correr.
Mas poderão somar estas obras
a essas do PRR? O que nós vamos ter de fazer é ter a garantia. Pois, isto, há casos e casos. Exemplo, o Museu Nacional Machado de Castro está fechado. Portanto, nós precisamos de fazer ali uma intervenção para garantir que, em princípio, em 4 meses, conseguimos reabrir com as condições necessárias de segurança para esse efeito, porque um dos danos foram chapas metálicas que voaram, e havendo o risco de outras que saltaram de caírem, é um risco para a população que nós não podemos correr. Portanto, no caso do Museu Machado de Castro, estamos a falar de uma intervenção cirúrgica que vai levar ainda uns meses, por isso é que em princípio 3 meses, mas nós demos os 4 meses já com as questões de, enfim, agora da adjudicação desta intervenção. Mas depois o Mosteiro da Batalha, a nossa preocupação neste momento é até junho, julho, finalizar as obvras de PRR, estão lá os andaimes, por exemplo, nas capelas imperfeitas, terminar e a seguir reparar os danos decorrentes das intempéries.
Fora do plano do PRR, mas poderá ser abrangido pelo plano que está a ser preparado
pelos para... 20 milhões de euros que estão enquadrados neste plano nacional, o plano português de, neste caso, transformação, de recuperação e de resiliência. É importante é perceber que nós não vamos fazer estas intervenções em 3 meses, em 4 meses, em 5 meses.
Tem alguma...
Não, porque eu não me posso comprometer, eu em 7 meses vou fazer uma intervenção em 50... Não é possível fazer isso. Até porque algumas destas empreitadas, como dizia bem, são muito técnicas. Deixe-me dar-lhe aqui um exemplo. No Convento de Cristo, em Tomar, nós tivemos danos, alguns vitrais, por exemplo, que se partiram. Depois os técnicos improvisaram, os técnicos da MMP, uma solução que permitiu nos dias a seguir não chover dentro do convento. O maior dano ali, dentro do convento estamos a falar de cerca de 250 mil euros. Qual foi o maior dano? Nem sequer é dentro propriamente do convento, é na Mata Nacional. Sete Montes, há lá a Charolinha, que era renascentista, e que foi totalmente destruída. E, portanto, o que é que nós vemos ali? Vemos, portanto, a Charolinha é contornada por uma espécie de lençol de água, as árvores caíram todas em cima da Charolinha e a Charolinha fragmentou-se isto, e nós nem vemos a Charolinha, porque a Charolinha está toda em pedacinhos dentro da água. Esta intervenção, que nós queremos garantir que acontece, e que terá, eles no local, os técnicos disseram, nunca menos de 500 mil euros, atendendo à complexidade.
É preciso conseguir dinheiro para isso.
Eu quando lá fui, eu garanti, a Charolinha vai estar reconstruída. Agora, os técnicos dizem-me, nunca antes de 27, ou seja, para 27, porque vai ter de ser necessário retirar as árvores, tirar a água, fazer esta operação de drenagem para permitir tirar todos os pedaços da Charolinha para se poder reconstruir. E isto exige tempo e exige um trabalho bem feito. O que é importante que as pessoas... Porque o património é aquilo que também, que dentro da cultura, nos define enquanto...
Identidade.
Enquanto pessoas, enquanto povo, enquanto país. O que é que as pessoas precisam de saber? Nós temos de cuidar, e nós vamos cuidar. Vai demorar, há algum tempo.
O Pinhal de Leiria foi amplamente afetado.
Novamente.
Há um projeto do Museu da Floresta para ali. É viável nesta fase do campeonato?
Com todo o respeito, neste momento nós temos de olhar para o património que temos, e que foi naquela região, mas não só. Por exemplo, o Palácio de Mafra foi impactado pelas intempéries. O Palácio da Ajuda foi impactado com as chuvas todas que caíram.
Mas isso também tem a ver com a questão da manutenção dos equipamentos?
Tem sempre. Há uma empreitada de PRR para reforçar as coberturas do Palácio Nacional da Ajuda. Ainda não tinha terminado. Portanto, choveu mais no Palácio da Ajuda na sequência destas intempéries. Agora, a minha prioridade é encontrar soluções e dar resposta a estes equipamentos. Portanto, se me pergunta por novos equipamentos, e ainda por cima é um tema que me é muito querido, considerando novamente que é uma zona que eu conheço bem, mas neste momento a prioridade tem de ser olhar para o património já que temos, para os monumentos, para os museus que temos e intervir lá. E essa tem de ser a prioridade.
Senhor Ministro, muito obrigada pela sua presença. Sei que tem uma agenda apertada. Marco Daniel Duarte, deixe-me perguntar-lhe, a sede de Leiria reabriu ao culto recentemente, mas a Igreja conhece ainda que há outros espaços que não têm condições para receber os fiéis, como aqui falou. Seria necessário, por exemplo, um apoio do Estado para alguns casos?
Só é possível reerguer este património com o apoio de todos e o Estado, obviamente, terá de assumir alguma responsabilidade naquilo que está por erguer. Percebemos que as prioridades tenham que passar por monumentos nacionais, no caso concreto a sede de Leiria é um monumento nacional, mas a responsabilidade tem que passar também pelo resto. Nós não podemos admitir que no plano teórico, vivamos a dizer nos congressos onde vamos falar que o património não é só o de primeira água, que o património não é só aquele que segue a tratadística do momento, não é só aquele que é o renascentista ou o maneirista de acordo com os cânones do século XVI e do século XVII, e depois não olharmos para esse património que afinal andamos a dizer durante toda a segunda metade do século XX, que é património de todos, que é património vivido, que é património da comunidade, que é o património significativo para aquelas pessoas, e neste momento acudirmos apenas aos monumentos nacionais ou a este património dito de primeira água. A Diocese de Leiria tem um património particularmente sui generis, e isso também é muito interessante dizer-se.
Em que aspecto?
Numa comunicação de um congresso, todos ficamos muito contentes quando ouvimos alguém dizer os círculos artísticos das elites propagam-se à maneira daquela pedra que bate na água e depois vai propagando e vão-se diluindo e vão-se miscigenando com outras influências à medida que se afastam para a periferia. Isto é tudo muito interessante de estudar, mas depois quando chega a hora de trabalhar este património, afinal o que é que vamos fazer? Aplicamos os critérios apenas para os núcleos centrais e não para a periferia. Leiria vive ali, viveu sempre, do ponto de vista histórico, até enquanto diocese, enquanto entidade diocesana, viveu sempre entre Lisboa e Coimbra. Uhum. Portanto, eram os fins do priorado de Santa Cruz de Coimbra e eram os inícios do Patriarcado de Lisboa, que depois veio a sofrer divisões de administrativas ao nível da Igreja diferenciadas. Ora, isto significa o quê? Significa que, de facto, há património de primeira água e há esse património paroquial que é preciso tratar, onde a tratadística, obviamente, só se pressente quando nós temos um olhar muito, muito fino para o entender. Esse olhar fino cabe àqueles que são os estudiosos da matéria fazê-lo agora perceber aos decisores políticos para intervirem. Claro que não contamos apenas com o Estado. A Diocese de Leiria Fátima aceitou com muito agrado e até com alguma comoção, por exemplo, uma campanha que a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre lançou, precisamente porque entendeu que a captação de verbas é importante ao nível da alimentação, ao nível dos primeiros socorros, que obviamente tem que ser como aconteceu a nível nacional, claro. Mas depois também é preciso olhar para estes espaços que precisam da ajuda de todos.
E que verba é que veio da Igreja?
Essa verba ainda não está apurada, portanto a campanha ainda está a decorrer. Tenho que dizer que esta fundação...
Qualquer pessoa pode participar.
Qualquer pessoa pode participar. Esta fundação olha sobretudo para os lugares do mundo onde é difícil chegar a ideia cristã e a Igreja e a sobrevivência do catolicismo. Sim. E no caso concreto, a presidente da fundação foi completamente sensível em perceber que também é preciso olhar para os lugares onde neste momento no país há aqui uma sensibilidade específica para estes lugares onde neste momento também é difícil viver a fé.
E é difícil, exatamente.
Muitíssimo difícil.
Exato, exato. Senhor Vereador Sérgio Silva, a Marinha Grande teve também estragos noutros equipamentos, para além da Casa Museu, o Palácio dos Barós, a Fábrica Lusitana de Vidros, a Residência de Guilherme e João Diogo Stephens. São equipamentos que sofreram também danos. Tem uma estimativa de custos de restauro?
Não está tudo totalmente apurado. Em vários casos, nós não temos ainda o apuramento total, final, mas neste momento já vamos em mais de 10 milhões e 100 mil euros apurados.
Como é que se orçamenta isso?
Pois, esse é um problema. Nós vamos ter que resolver isto, de facto, em vários anos. Não, é impossível, não temos recursos financeiros para resolver isso, sequer num ano. Mas nós contamos com a reflexão do Governo, em primeiro lugar. E eu estou de acordo com o que disse o Sr. Diretor do Museu do Santuário de Fátima. Tem que haver contributos de todos, mas o Estado tem que perceber que não é apenas na rede nacional, nem é apenas nos monumentos nacionais. Há outros espaços patrimoniais e culturais extremamente relevantes que não fazem parte da rede portuguesa de museus, como é o caso do Museu do Vidro da Marinha Grande. Aliás, os dois museus não fazem parte da rede e a Casa Museu também não faz parte.
Ou seja, ficam fora daquele
daquele pacote de financiamento, mas nós contamos que haja bom senso e que o Governo não só alargue a dotação desse fundo, porque é manifestamente insuficiente, como atenda também a estes casos que não são da rede portuguesa de museus. No caso do Museu do Vidro da Marinha Grande, como aliás do Museu da Floresta, são museus nacionais, não foi o município que os declarou, foi o próprio Estado que declarou como museus nacionais. Depois não concretizou, está só nos diplomas legais e não passou daí, não passou do papel, mas são monumentos nacionais. E o caso do Museu do Vidro é um caso da maior relevância no contexto nacional. E era um museu que nós estávamos a trabalhar intensamente nele, para que viesse a ser parte da rede portuguesa de museus, como aliás o outro museu, o Museu Joaquim Correia.
Ou seja, com esta situação dão um passo atrás, vão ter que fazer novamente o trabalho.
Com esta situação o que nós queremos é refazer as coisas em novas bases. Aproveitar esta catástrofe para dar um salto em frente, um salto qualitativo, no sentido de tornar da rede portuguesa de museus, mas também dotar os dois museus de um conjunto de valências e equipamentos que não têm ainda. Não é? E o caso do Museu do Vidro, nós tínhamos previsto um investimento no global enorme, de cerca de 90 milhões de euros, a fazer em vários anos, e tudo isso é possível. O que nós contamos agora é que o Governo entenda esta necessidade de nós não reconstruirmos apenas, não repormos apenas aquilo que foi destruído, mas de reconstruirmos novas bases qualitativas e que, ao longo de muito tempo, haja financiamento para isto. Mas sabemos que são muitos anos, não? Sabemos que não são 4 nem 10 anos, né? Sabemos que vai demorar mais do que isso, mas tem que haver esse financiamento garantido e isso é fundamental para nós. Mas nós vamos avançar, assim que possível, nós vamos avançar com empreitadas para começar a repor aquilo que foi destruído.
Aprendendo também com a fragilidade que houve até agora.
Exatamente, aprendendo com tudo o que foi feito até agora, não é? Umas coisas bem, outras menos bem, nestes últimos anos, e sobretudo uma coisa que eu diria que não é apenas nossa daquela região, é do país todo. Nós não cuidamos da conservação e beneficiação. Nós não cuidamos. Eu não tenho dúvidas nenhumas que, particularmente neste património mais antigo, se houvesse conservação e beneficiação regulares, os estragos não seriam tão grandes.
No ensaio geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, parceiro do Europa Nostra, que nos elenca os estragos deste mau tempo.
O Convento de Cristo em Tomar, património classificado pela Unesco, foi atingido gravemente. A charolinha da mata dos Sete Montes, junto ao convento, foi praticamente destruída. Os mosteiros de Santa Maria da Vitória, a Batalha, e de Alcobaça, foram igualmente atingidos, exigindo intervenções, bem como o Palácio Nacional de Mafra e o Museu Nacional da Música, atingidos nas coberturas e em vários pontos da sua estrutura. Também o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra e o Jardim Botânico exigem intervenção de restauro. a Casa Museu de Afonso Lopes Vieira, em São Pedro da Moel, uma pérola da cultura portuguesa no município da Marinha Grande, sofreu graves danos que comprometem imediatamente a situação do recheio e do respectivo património. Por outro lado, temos a referir a Igreja Matriz de Cernache do Bom Jardim, na Sertã, a Capela de Nossa Senhora da Encarnação, em Leiria, e o Arquivo Distrital da mesma cidade. Ainda aí registam-se danos no Castelo, Igreja e Convento de São Francisco, Sé e Santuário do Senhor Jesus dos Milagres. Importará, afinal, acionar o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural para o que se torna necessário, no caso dos equipamentos classificados, proceder com urgência ao levantamento das situações existentes para que as intervenções necessárias possam ser postas em prática. A lista é muito significativa e soma-se a todas as situações dramáticas de destruição ou perda de valores envolvidos. A Europa Nostra de Portugal exprime assim a sua solidariedade e o seu empenhamento para que possa haver uma convergência de esforços e a mobilização de meios para responder a esta verdadeira catástrofe.
Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura. Marco Daniel Duarte, uma última pergunta. Qual a importância também que o turismo religioso pode trazer para a dinamização económica destas regiões?
Sim, claramente estas regiões vivem muito. Aliás, a Sra. Ministra apontava para isso quando falava do Mosteiro da Batalha, que era dinamizador daquela área geográfica. Mas há aqui uma nota de rodapé que talvez seja necessário colocar. É que muitos daqueles que vão ao Mosteiro da Batalha vão ao Mosteiro da Batalha por causa de Fátima e por causa do turismo religioso. Obviamente, há um grande público do Mosteiro da Batalha que está relacionado com a questão educativa das escolas, mas depois o público sénior é aquele que faz a rota entre o Santuário de Fátima, o Santuário de Nossa Senhora da Nazaré, inclusive. E, portanto, se o turismo religioso, de facto, tem aqui também um desafio de poder ser útil ao reerguer deste património, é, de facto, neste momento. Agora, é preciso que o património também esteja em condições de ser visto, de ser usufruído, de ser contemplado.
Sr. Vereador Sérgio Silva, a Marinha Grande tem várias prioridades nesta altura, inclusive o tecido empresarial foi muito afetado. Pode ter também consequências, sei que tem a tutela da zona das praias, pode ter consequências a longo prazo na abertura da época balnear?
Contamos que não. Nós vamos fazer um grande esforço. Aliás, hoje de manhã eu estive numa reunião com a Estação Náutica e nós vamos já começar, na próxima semana, vamos ter uma reunião já com os operadores turísticos, os restaurantes, os concessionários. Provavelmente não vai ser ainda o que era, mas vamos dar um salto muito grande e vamos fazer um esforço enorme para que em junho, época balnear, comece com toda a normalidade possível. Estamos mesmo determinados a que isso aconteça, sim.
Porque também é importante para a economia da região.
É muito importante para a economia da região. E aqui é verdade, Fátima é um polo que irradia depois também, deste ponto de vista, para todo o lado e também irradia para nós. E aqui há uma relação mútua entre Fátima e tudo o que está à volta, não é? As pessoas vão a Fátima e depois vão ver o resto, mas há também quem vai a Fátima, mas há mais para ver e mais para viver, né? Ver e viver.
Se me permite uma nota cultural de ligação entre esta Casa-Museu e o Santuário de Fátima. Na verdade, o Afonso Lopes Vieira é o poeta mais cantado do nosso país, que escreveu o texto do Ave de Fátima e, portanto, há aqui também esta nota que nos une.
Exatamente. O património, Oliveira Martins estava preocupado, nós guardámos todo o património que lá estava e, portanto, não corre perigo. E quando nós voltarmos a abrir a Casa-Museu, os crentes, praticamente os crentes católicos, podem lá ir porque vão perceber muita coisa interessante que tem que ver com o culto mariano de Fátima.
Muito obrigada, Sérgio Silva, Marco Daniel Duarte. Obrigada também à Ministra da Cultura, Margarida Balcer Lopes, por terem vindo ao Ensaio Geral. A assistência técnica foi de Beatriz Martel Garcia. Para a semana, estamos no Festival Correntes de Escritas, na Póvoa do Varzim, onde vamos conversar com os escritores Rui Zinck e Itamar Vieira Júnior e a cantora e poeta Márcia. Esperamos por si. Até lá, boa noite e bom fim de semana.